Bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a gente vai testar um formato um pouco diferente, bem mais dinâmico.
Isso, bem direto ao ponto, tô preparada para esse novo estilo.
Legal. É que pegamos o boletim da última semana do portal Cidadão Alerta e vamos passar pelos destaques um a um, sem tentar costurar um assunto no outro. É um raio-x mesmo.
Um mergulho ágil, né? Focado em separar o ruído da informação para entregar os dados cruciais para quem está ouvindo, assim, em poucos minutos.
Bom, para abrir os trabalhos, vamos olhar para o tamanho absurdo das eleições de 2026. São mais de 155 milhões de eleitores aptos no Brasil. E, tipo, quase 88% da galera toda já tem biometria cadastrada.
É uma operação logística gigantesca. E com o relógio correndo. O prazo fatal para emitir ou regularizar o título é 6 de maio de 2026.
2026.
Exato. E quem perde esse prazo não fica só de fora da votação. Sem o título regular, a pessoa não tira passaporte, não pode assumir cargo público, não consegue nem renovar matrícula em universidade federal. É um bloqueio imediato da vida civil.
Nossa, trava tudo. E bom, pulando para as ruas agora, o portal destacou a manifestação Acorda Brasil, que rolou no domingo 1º de setembro. Foi lá na tradicional Boca Maldita, em Curitiba.
Um ato que reuniu milhares de pessoas.
Sim, trazendo pautas da direita, incluindo críticas ao governo Lula, aos ministros do STF e pedidos de anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. E aqui é muito importante deixar claro para nossa audiência que nós estamos apenas repassando os fatos relatados no boletim.
Com certeza.
Zero tomada de partido ou endosso de qualquer lado, tá?
Perfeito, nós mantemos total neutralidade. O interessante dessa cobertura é notar a mecânica da mobilização. O ato teve convocação nacional e ocorreu de forma totalmente pacífica, com bastante engajamento visual, sabe? Faixas padronizadas.
Mostra que Curitiba continua sendo um polo bem ativo.
Exatamente, um polo ativíssimo de oposição ao governo federal.
Mudando de assunto, tem um imposto de renda solidário. É aquele negócio, quem faz a declaração no modelo completo pode destinar até 6% do imposto devido para fundos que ajudam crianças ou idosos, sem custo extra nenhum.
Pois é, o valor simplesmente é abatido do que a pessoa já ia pagar ou então somado na restituição dela. Mas aí vem o banho de água fria. Menos de 1% dos brasileiros usa esse mecanismo.
Menos de 1%? É medo de cair na malha fina.
Muito provavelmente. Tem o mito de que cruzar esses dados vai atrair o fiscal da Receita, além da falta de costume com o próprio sistema, né? Mas é um baita desperdício.
É dinheiro que poderia ficar no próprio município.
Isso, sobre um controle social direto, em vez de ir lá para o caixa único do governo.
Verdade. E olha, o Cidadão Alerta também trouxe dados fresquinhos do IBGE sobre a economia do cuidado. As mulheres dedicam, em média, 9,6 horas semanais a mais que os homens nas tarefas de casa e cuidando de pessoas.
É um absurdo de tempo.
Demais. E se a gente pensar que o voto feminino foi conquistado lá em 1932, é quase um século de avanços públicos, mas a louça, pelo jeito, continua tendo gênero.
É o grande paradoxo atual. O Sebrae aponta que temos mais de 10,4 milhões de mulheres liderando negócios hoje no Brasil. Elas estão dominando o mercado formal, mas o tempo de descanso delas continua sendo consumido pelas demandas da casa.
Isso é institucionalmente ignorado.
Totalmente ignorado. Tem um impacto invisível, mas gigantesco, na saúde mental e até no tempo livre para a participação política dessas mulheres.
Falando em ferramentas que impactam a sociedade, olha essa notícia. Um programador brasileiro, o Bruno César, criou uma inteligência artificial focada em combater corrupção.
Essa ferramenta é fascinante. O sistema pega um simples número de CPF e cruza com mais de 70 bases de dados públicas.
Portais de transparência, Receita Federal, TCU.
Isso, Tribunal de Contas da União. E com esse cruzamento rápido, a IA consegue farejar indícios de funcionários fantasmas ou desvios milionários. É a tecnologia aberta sendo usada por um cidadão comum.
Para fazer uma fiscalização que antes levaria meses. Sensacional. Para fechar nossa lista, um embate clássico em Brasília. Os limites entre o STF e o Congresso. O ministro Flávio Dino suspendeu uma quebra de sigilo aprovada na CPMI do INSS.
Aquela comissão parlamentar mista investigando irregularidades?
Ela mesma. Essa quebra envolvia uma empresária ligada ao filho do presidente da República. E, novamente, fazendo nosso lembrete de neutralidade, nosso papel é só relatar o debate institucional.
Claro.
Sem julgar o mérito judicial ou as figuras políticas envolvidas.
Exatamente. E como reação, o Congresso vem se movimentando. O senador Oriovisto Guimarães quer emplacar uma proposta para limitar as chamadas decisões monocráticas do STF.
Que são aquelas decisões dadas por um único ministro, isoladamente, né?
Isso mesmo, sem passar por todos os outros no plenário. O X da questão aí é buscar o equilíbrio institucional. O debate foca em até onde o judiciário pode barrar investigações do legislativo sem parecer ativista. E como criar regras claras para que essa relação não dependa da caneta de uma só pessoa.
Bom, fica claro o imenso volume de informações vitais que moldam a nossa vida cívica.
Sem dúvida nenhuma. E eu deixo uma provocação final para quem nos acompanhou até aqui. Com tantas ferramentas novas de controle social nas mãos da população, desde uma IA que rastreia desvios até a chance de destinar o imposto direto para fundos sociais, será que a verdadeira transformação política vai ocorrer fora das urnas e dentro da tecnologia cidadã do nosso dia a dia?
Fica aí a reflexão para o pessoal. Até a próxima!